Essa é uma produção original da Griou Comunicação Política.
Flávia Ellen e a Força da Pantera Negra. Eram as 9h30 da manhã quando eu mandei mensagem para Flávia. Com poucas palavras, ela recebeu meu bom dia e rapidamente me disse sobre algumas coisas que eu deveria ajustar no meu roteiro. Foram coisas sutis, mas que para ela eram muito importantes, como o fato dela ainda estar estudando direito, já que na minha apresentação eu falava da formação dela na área como algo já consolidado. Como resposta, eu disse que, para mim, estar em formação já é ter essa formação, de algum jeito. Porque estar lá, na academia, para pessoas como nós, já é, em si, uma vitória. Continuar, se graduar, é para poucos, né? Mas eu percebi logo de cara que Flávia é essa mulher, sem tempo para floreios, voltas, redundâncias, elogios. Ela é objetiva, prática e afiada. Ela é tudo o que a gente precisa na política hoje, principalmente para lidar com as necessidades que passamos e com as outras lideranças políticas que estão por aí. Nas trincheiras institucionais, eu fico pensando como Flávia é o tipo de legisladora que vai fazer a espinha dessas lideranças masculinas embranquecidas gelarem de medo. Pois uma coisa é você passar a sua vida inteira sendo a única voz ali dentro. E aí se sentir confortável para gritar, berrar e impor todas as suas vontades. Outra coisa é ser como ela é, uma das poucas, com coragem de rugir mais alto do que os amplificados sons silenciadores do patriarcado branco brasileiro, que geralmente vêm disfarçados de risadas, deboches ou até em interrupções.
Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita presidente da comissão da mulher dessa casa.
E quando eu falo de rugir, eu falo disso metaforicamente. Porque em quase uma hora de conversa, eu só senti que aquela moça sabia exatamente tudo o que ela precisa fazer para chegar em seu objetivo. Mas de uma forma muito tranquila. Sabe que Flávia Ellen me deu a impressão de que ela sabe tudo o que ela precisa fazer para tomar dos caras, dos boys, o lugar dela por direito. Num espaço que fecha as portas e tapa os ouvidos para tudo o que pessoas como Flávia falam, fazem e querem. Toda vez que pessoas do povo tentam articular, tentam se expressar, é assim que as câmaras municipais se portam. Elas se fecham. Mas Flávia, ela parece estar ciente disso. E extremamente tranquila mesmo assim. Porque ela está completamente focada em começar a retomar a casa do povo. Começando pela sua cidade, Paulista, que é um lugar grande de Pernambuco. E que, como vocês vão ouvir da própria Flávia, foi o experimento social do projeto anticrime de Sérgio Moro, aquele ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. A campanha de Flávia é única em várias coisas. E aí eu poderia falar do quadro que ela por si só representa, como uma mulher preta, lésbica, mãe solo, jovem. Isso tudo é uma composição que, por si só, para você que tem me escutado até aqui, já seria suficiente para observar Flávia com carinho. Mas além de tudo isso, Flávia também é uma educadora política de natureza singular. Ela tem feito um misto de campanha on e offline, conversando com as pessoas nas comunidades em que ela transita e, ao mesmo tempo, rompendo bolhas nas redes sociais. Nas visitas, ela produz esse esforço maravilhoso de escutar as pessoas e também através de diálogos abertos, com um papo reto que é inerente da sua personalidade, fazer com que as pessoas alheias aos processos políticos se politizem. Com todas as dificuldades que uma candidatura preta, lésbica e periférica pode carregar, Flávia parece que tomou aquela erva em formato de coração, a flor que um rei ou rainha de Wakanda toma quando é coroado regente da nação, para que assim carregue os poderes e a força da Pantera Negra. Então, se você puder, depois de escutar o meu papo com Flávia aqui hoje, contribua para fortalecer a campanha dela. Basta acessar www.queroapoiartudojunto.com.br/FláviaEllen, o Ellen com dois L's. Bom, agora se prepara para um papo massa sobre política, futuro e principalmente para sentir a força da Pantera Negra. Senhoras e senhores, Flávia Ellen. Fala pessoal, a gente tá começando então mais uma edição do nosso quadro especial nesse formato de entrevistas e conversas com lideranças políticas negras, né? Que a gente tem chamado de Política Massa Enegrecendo a Política. Hoje a gente tá recebendo a candidata Flávia Ellen do PT de Paulista. O número de Flávia é 13180. Se tiver errado, tu me corrige, viu? Você pode me corrigir a qualquer momento, em qualquer situação. Não se preocupe.
Tá certo.
Antes de eu passar para a Flávia se apresentar para vocês melhor, né? Porque ninguém melhor do que a própria pessoa para falar dela mesma, lembrar que a gente tem parceria nesse formato do Política é Massa com a galera do projeto Enegrecer a Política e com a minha parceira, minha irmã Yasmin Alves, que apresenta as lives, né, dela no Instagram, Fala Yas. O Instagram de Yasmin é aqui, Yasmin Alves, tudo junto, e do Enegrecer a Política é Enegrecer a Política também, tudo junto. Flávia, se apresenta pra galera, seja bem-vinda, minha irmã, muita força pra você, já desejando de agora isso, e vamos lá. Fala pra gente um pouquinho quem tu é, enfim, tua história, tua vida, o que tu quiser achar importante se apresentar, fica à vontade.
Certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, né, para estar aqui me apresentando um pouco do que a gente está pensando. Sem dúvida, essa é uma ferramenta muito importante para trabalharmos o empoderamento, a representatividade e dar mais voz, né, para a gente que também está nessa luta, seja dos movimentos sociais, mas também para ocupar espaços estratégicos de poder. Eu sou Flávia Ellen, tenho 26 anos. Como você já disse, eu estou numa tarefa de estar pré-candidata a vereadora na cidade do Paulista. Tenho 10 anos de Partido dos Trabalhadores, comecei a minha militância no movimento estudantil, onde fui do Grêmio da escola que eu estudei lá no Ibura, que eu nasci no Ibura, moro em Paulista há 15 anos. Depois fui para a universidade cursar História e me engajei também no centro acadêmico. Depois eu fui para o DCE e, consequentemente, fui para a União dos Estudantes de Pernambuco e para a União Nacional dos Estudantes. Então, desde os meus 16 anos que eu estou aí construindo um movimento social, né? Moro em periferia aqui em Paulista, o bairro de Maranguape 2. Atualmente a gente constrói a Marcha Mundial de Mulheres na cidade, que é um núcleo que tem como principal estratégia a organização, a formação e a luta das mulheres negras e de periferia aqui na cidade. A gente faz discussão do feminismo, da questão racial, do direito à cidade, né? E também sou graduando em Direito e participo de alguns grupos que debatem a criminologia e o sistema penal brasileiro. Sou lésbica, sou mãe, e estou aí junto com várias companheiras e companheiros construindo uma plataforma na cidade e uma pré-candidatura que visa fazer discussões que são importantíssimas para a nossa população, mas que, pela conjuntura da cidade, as candidaturas hegemônicas e os mandatários que agora estão buscando reeleição não fazem. A gente está justamente ocupando para enegrecer a política e para colocar as nossas pautas no centro da discussão, né? A gente costuma dizer que a gente faz política todos os dias, nos nossos territórios, dentro de casa, no nosso local de trabalho, nos movimentos sociais, né? Nos grupos de extensão. E agora o que a gente vai querer fazer é uma formalização das nossas lutas para buscar essa canetinha para registrar as demandas da sociedade, que não são poucas.
Eu tenho essa curiosidade porque, assim, meu campo de atuação... Eu moro em Olinda, tá ligado? Mas minha militância é sempre em Recife, porque geralmente a gente vai pra Recife fazer as coisas, né? Eu nunca, por exemplo, participei de ato em Olinda, que não seja carnaval, tá ligado? Festa de rua, essas coisas assim. Eu não sei, tipo, com certeza deve existir, mas eu não sei se existem coletivos de negritude em Olinda, tá ligado? É tudo em Recife. Como é que é essa parada em Paulista? Eu tenho essa curiosidade. Como é que é a militância preta em Paulista? Como é que é tratar desse assunto dentro dessa cidade?
Pergunta muito boa, porque pós eu sair do movimento estudantil e voltar a militar mais especificamente no território onde eu moro, né, que é a cidade do Paulista, sobretudo o bairro de Maranguape 2, eu sentia muito essa necessidade da gente estar tendo espaços aqui na cidade de organização. Mesmo sendo cidades da região metropolitana, a gente vê que esse processo organizativo da população preta ainda é muito centralizado na capital, né? E a gente, mesmo que moremos nesses lugares como Olinda, como Paulista, como Igarassu, geralmente vê mais espaços de organização e de fazer essas discussões em Recife, né? Então, uma das nossas necessidades é esse processo de interiorizar e de expandir esse debate, esse processo organizativo, né? Por isso que foi por essa lacuna que há 2 anos a gente começou aqui uma discussão para reorganizar o movimento feminista com a perspectiva, obviamente, do movimento negro. A gente está num processo bacana de reorganização aqui do movimento negro, do movimento feminista, juntando essa turma que é de Paulista, inclusive, mas que mora em Recife, mas que vive em Recife, rompendo com essa lógica de que a nossa cidade é uma cidade dormitório, porque temos muita gente boa aqui e a gente precisa ter instrumentos para nos organizarmos aqui. Eu avalio que nos últimos 5 anos, Paulista teve um avanço considerável nesse processo de organização do povo preto. Inclusive, ficou muito claro nesse processo de pandemia, sabe? Que a gente viu que logo quando foi decretado o isolamento e a quarentena, a nossa população, por parte dos governos, ficou à margem, né? Depois de muita luta e muita pressão, a gente conseguiu, por exemplo, aprovar o auxílio emergencial. Mas de início ficou à margem. E fomos nós, enquanto movimentos populares, que construímos nossas campanhas de solidariedade feminista, de assistência nas periferias, de arrecadando alimento, tá nas comunidades, informando as pessoas o que era o coronavírus, né? Tivemos uma parceria, inclusive, com o Movimento Sem Terra para formar os agentes populares de saúde que estão ainda nas comunidades fazendo esse processo de conscientização. E aqui a gente tem a Marcha Mundial de Mulheres, que debate de forma central a questão racial, junto com o feminismo. A gente já consegue identificar alguns grupos que constroem a rede de coletivos populares de Paulista, que tem gente da Força Tururu, do Observatório de Maranguape 1, os Conselhos Populares de Cultura, tem aí o Movimento Feminista das Coletivas. A gente está numa crescente que é muito importante para nossas lutas, para potencializar as nossas vozes, porque estamos falando de uma cidade de quase 400 mil pessoas, né? Uma das maiores, das 100 maiores cidades do Brasil. E que a política institucional ela ainda é muito centralizada. A gente vê aqui eleição por eleição, disputas de poder e pouca apresentação sobre qual modelo de cidade, qual política vão construir por aqui. E a gente, enquanto movimento popular, movimento negro, também está, a partir desse processo de resistência, de luta, de ampliação, de reconstrução de um do nosso processo auto-organizativo, buscando também construir um processo de politização e de diálogo com as pessoas mais pobres para se reconhecerem umas nas outras e começar a lutar para romper com essa cultura política, né? A gente precisa estar organizando o povo preto, as mulheres, a população LGBT em todos os territórios, né? E aí, uma das nossas tarefas, inclusive, é essa. Nossa campanha, inclusive, está com esse objetivo, né? De reunir essa turma, não só para a disputa eleitoral, a disputa institucional, que é só um meio também de a gente estar falando das nossas lutas, mas para estar construindo uma alternativa de organização a médio e a longo prazo, né? Que se começou antes da eleição, que obviamente com essa visibilidade vai ter uma maior potencialidade de divulgar essas ideias, mas que pós-eleição também vamos estar aí, chamando as pessoas para se organizar, deixando claro que só a luta e que só a organização é capaz de mudar as coisas, né? Que a eleição não é um fim, é apenas um meio, que o espaço institucional é apenas um instrumento, também não é o fim. Enfim, a gente acredita que até numa campanha eleitoral precisa ser, para a gente que é de esquerda, que somos militantes do movimento negro, do movimento feminista, ser um espaço de diálogo, de agitação, de propaganda das nossas ideias e, sobretudo, da nossa concepção de mundo, de Brasil e de cidade.
Bem importante mesmo que tu falou essa parada de ir além das eleições, véio, porque eu fico sentindo que a gente passa sempre o mesmo aperreio quando chega a época da eleição, justamente pela falta de, sei lá, de planejamento antes, né? A gente meio que se preocupa com esse período e depois que passa, todo mundo segue sua vida normal e aí 2 anos depois, no ano da eleição, tá todo mundo novamente preocupado com as mesmas questões. É interessante que esse movimento seja difundido. E aí eu acho legal porque a primeira entrevista que eu fiz foi com o Vinícius Castelo aqui de Olinda, que ele é candidato a vereador daqui de Olinda. Tô falando contigo, vou fazer uma com Carla, que é lá de Recife. Vai ter algumas lives com Yasmin, que ela vai conversar com a galera de outras cidades também, enfim, a gente espalhar, assim, né, esse entendimento. Eu tô ajudando na campanha de Beatriz Santos lá de Camaragibe. Então, assim, a gente precisa real estar em todos esses espaços, né, e cidades e territórios, porque é isso, a dinâmica política, ela tá muito espalhada. E acho que a gente no nosso campo, e até a gente como movimento negro mesmo, Tá precisando voltar a recuperar esse espaço, velho, que parece que, pelo menos a minha impressão, né? E aí eu queria te perguntar isso também. Como é que tu enxerga esse posicionamento? Tem uma coisa que me incomoda muito na discussão política, que é a galera falar que o pobre é muito conservador, por exemplo. Que as pessoas pobres são conservadoras e tudo mais. E, enfim, a gente vai vendo, tem muita gente, né, preta, periférica, que apoia o governo atual federal, que, né, tá muito ligado às igrejas e tal. E eu queria saber de tu, o que é que tu enxerga dessa realidade hoje, dentro da perifa, daí de onde tu mora e tal, como é que é essa situação, né? Tu acredita que isso realmente acontece, as pessoas são realmente conservadoras e o que é que tu acha?
Olha, eu sinto realmente que a gente tem a maioria da população conservadora. Uhum. E agora, óbvio que isso não é do nada, né? Existe um sistema político, econômico, uma mídia, né? Uma falsa abolição, um processo de colonização pesado que fez as pessoas, em sua maioria, pensar na lógica como se não fosse povo oprimido, né? E a gente Não gosto de colocar culpa nas pessoas, mas sempre na macroestrutura, que é sempre ensinando a gente que a solução das nossas vidas se dá de forma individual, né? Que quando a gente fala algumas coisas que são bem importantes no que se refere a lutas do que é tido como minoria, é mimimi, né? A gente tem aí um monopólio da comunicação que fica passando o tempo todo a sua concepção de mundo, né? De política, de representação. E é por isso, inclusive, que é muito importante ter pessoas, organizações, coletivos, partidos políticos, enfim, o nosso campo político junto a essas pessoas para fazer essa disputa de opinião, né? Para falar aquilo que a gente já fala há muitas décadas, há muitos séculos, que é buscar essa consciência de classe. Eu acho que é uma das nossas principais tarefas. É conscientizar o povo que nós somos maioria da população, que a gente decide que o que essa grande mídia fala não é a realidade das nossas vidas, né? Que esse padrão de beleza não é, que esse modelo de família não é, né? Que esse modo de Estado mínimo que eles querem implantar não é, e que a nossa luta é pela sobrevivência, é luta pelo direito, é luta pela água, é luta pela comida, é luta pelo saneamento básico, né? É luta contra o racismo, contra o preconceito de classe, contra a violência doméstica. Eu acho que precisamos cada vez mais intensificar o nosso trabalho de conscientizar as pessoas de que nós somos uma classe oprimida e que precisamos nos organizar contra aqueles e aquelas que nos exploram. Acho que é a primeira coisa. E óbvio que isso não se faz de uma hora para outra, né? Nem chegando com uma cartilha marxista, revolucionária, e dizendo, olha, vem cá, Marx no século XIX desse isso. Se faz estando, né, e construindo espaços de resistência nas nossas comunidades, né? Falando a nossa linguagem, sem se nos apropriarmos do discurso da branquitude, né? Está construindo política para além, inclusive, do próprio discurso formal, mas construindo junto com as mulheres, construindo a luta pela creche, construindo rodas de conversa, sarais, eventos, formação, chamando elas para participarem, né? Inclusive, aqui em Paulista, a gente, na marcha, atua numa comunidade que as meninas moram em cima de uma reserva de esgoto aterrada, que é a comunidade 15 de novembro. E a gente entrou lá, inclusive, para falar inicialmente sobre a questão do saneamento básico e da pauta do feminismo. E a gente começou a entender que a dinâmica lá era lutar para que a gente conseguisse buscar meios das mulheres conseguissem fabricar alguma coisa para ter a sua própria renda. Então, hoje elas já estão começando a fabricar sabão agroecológico, horta urbana, para começar a gerar um processo de renda. E isso é trabalho de base, né? Estar junto com as mulheres, organizando, sendo organizada, escutando também, aprendendo muito, porque o que eles passam, o que esse projeto macro hegemônico passa para as famílias, não condiz com a nossa realidade. Por exemplo, eu sou uma mulher lésbica, né? E aí, antes de eu sair de casa, a minha mãe muitas vezes tinha algumas atitudes lesbofóbicas, dizendo que eu tinha que casar com um homem, etc., ter filho, ter uma vida tradicional, e nem ela vive. Ela é uma mulher solteira, que mãe solo, que criou 3 filhas sozinha, meu pai nos abandonou muito pequena, e etc., né? O debate da realidade é outro, e a gente precisa estar junto com as pessoas para dizer, olha, se o modelo de beleza e de corpo não suspeito é esse corpo aí magro, alto, de olho azul, cabelo liso e loiro, quantas vezes por dia tu vê uma pessoa dessa aqui na nossa correria, né? Eu acho que a gente luta contra uma estrutura muito pesada, uma Rede Globo, uns jornais que chamam os nossos representantes públicos de ladrão o tempo inteiro, que criminaliza os movimentos sociais, né? Um avanço do protestantismo, que aí também é mais perigoso, porque tem um trabalho de base real nas comunidades, junto com a concepção fundamentalista, e a gente precisa estar nesses territórios, construindo, organizando, ouvindo, sendo organizada, e fazendo esse processo que a gente está chamando de aquilombamento, né? Juntando nosso povo para a luta.
Vamos falar um pouquinho então de campanha, plataforma, ideias e coisas para Paulista. E aí eu queria te perguntar, a primeira é uma pergunta meio difícil, tá? Mas tu pode falar várias coisas se quiser. Que eu costumo fazer sempre para candidato, o que é que tu acha mais urgente para Paulista hoje? Qual é a necessidade maior da cidade? O que é que tá precisando mais que tu enxerga como cidadã e como candidata? Fala pra gente.
Olha, a gente, como eu falei, é uma cidade que daqui a 4 anos já vai ser grande porte, assim, total. Como eu falei, 400 mil pessoas que vivem nesse território. E nós temos muitas demandas, para você ter noção, a gente tem aí um quantitativo de 25 mil crianças com idade de creche e 900 crianças que têm creche. É uma cidade que tem quase 500 mil de pessoas e tem 5 creches. Das 5 creches, 3 parceria público-privado. Para você ter noção. Quando você leva essa discussão para a Câmara, você vê uma Câmara de 15 vereadores, todos fulano do peixe, sei lá lá do gás, se aquela da prestação, nenhum representante de esquerda, nenhum representante de movimento popular, né? Não tem nenhuma representatividade para a gente, pelo menos, levar uma pauta para ver, sei lá, uma audiência pública, uma lei, um discurso na tribuna. No debate majoritário, a gente tem uma gestão que, como eu falei, só tem um projeto de poder. Pouco se debate proposta na nossa cidade. Então, os nossos desafios são muitos, né? E começou a partir daquela nossa fala inicial, a partir de um processo de reorganização do movimento social. Porque não adianta, na minha concepção, a gente disputar políticas públicas sem ter, inclusive, correlação de forças nas comunidades, né? Ter gente organizada para estar pensando junto conosco isso. Então, temos defasagem de saneamento básico, de creche, de um projeto de mobilidade urbana. Para você ter noção, quem mora na área das praias não consegue pegar um transporte público para chegar no centro de Paulista. Quem mora nos Maranguapes não tem ônibus direto para integração, muito menos para a Praia do Janga. Tem que ser sempre tudo transporte alternativo. Então, a gente avalia que é uma cidade que não tem planejamento em nenhuma área estratégica, nem saúde, nem educação. E nem vou falar aqui de políticas de combate ao racismo, política de combate à violência doméstica, enfim. Então, o nosso processo, ele vai ter que recomeçar a colocar os debates que são necessários no âmbito legislativo. Por isso que, inclusive, que a nossa plataforma eleitoral, a gente está construindo ela há 4 meses. O que a gente fez inicialmente? Entregou os eixos para as pessoas que debatem, que vivem essa área, para a turma da enfermagem, da medicina, da saúde, para a turma da ocupação urbana, a política da moradia, né? Para a turma da educação, quem construiu foram alguns professores do município. A gente descentralizou para a gente conseguir fazer esse processo de escuta para chegar agora nas eleições com um documento pronto, que não foi eu, Flavinha Iluminada, que construí, né? Um documento que foi construído por todos os segmentos da cidade e que reforça muito a forma que a gente acredita que a política tem que ser feita, né? Que é uma política onde a gente consiga ouvir as pessoas. E para mim, individualmente, eu acho que o principal dilema para se construir todas as outras políticas que a cidade precisa é ter espaços de escuta, é ter uma gestão democrática com participação popular, onde a gente tenha mecanismos da própria população dizer quais são as suas demandas, né? Para a gente construir qual é a melhor política de moradia, qual é a melhor política de educação. Tem que ter gente lá com espaço discutindo, né? Sociedade civil. Os conselhos da cidade, em sua maioria, são compostos por gente do governo, né? As associações de moradores, a maioria estão fechadas. A gente vê uma gestão que, até para você ver, o que entra de recurso é uma luta, porque não tem claramente um processo de transparência para saber quanto entra e quanto sai, né? A Câmara assistencialista e fisiológica, inclusive nesse processo de campanha, é que a gente vê como é que é um show de horrores, né? Os vereadores fazem literalmente sua propaganda de reeleição, dizendo que cortou mato e pintou meio fio. E a gente, enquanto pessoas que têm uma compreensão de que a política não é feita para interesses individuais e que os espaços institucionais precisam ser democratizados, fiscalizados, com mecanismos de participação e de controle social, estamos aí nessa luta. Então, a gente está aí com 14 eixos de vários temas na nossa plataforma, tendo sempre esses eixos como elementos a serem implementados a partir desse tripé: participação social e controle. Para fazer qualquer política pública, nós precisamos ter, no âmbito institucional, mecanismos para as pessoas proporem, fiscalizarem, cobrarem, né? E, obviamente, dentro desse norte geral, a gente está com um debate de meio ambiente, de criar, de lutar pela maternidade, que a nossa cidade não tem maternidade. Obviamente, sabemos que isso é competência de governo, de poder executivo, mas nós, enquanto mandato, vamos poder lutar, fazer audiência, pressionar, buscar recurso para ter a nossa maternidade em Paulista. Não é possível que a gente consiga fazer aqui na rede básica todo o pré-natal e na hora de parir as mulheres têm que sair daqui. Né? A questão das creches é muito urgente, porque as crianças não têm creche em Paulista. O meu menino mesmo, ele passou 3 anos na fila de espera, entrou esse ano com creche. Ele está com 5 anos, veio a pandemia, e ano que vem ele faz 6, ou seja, vai ter que sair da creche. E a realidade de Paulista é uma cidade ausente de políticas públicas. E a gente está, inclusive, tendo uma tarefa diferenciada, porque a gente está indo para o debate das eleições, apresentando as propostas, dizendo qual é a competência de um vereador, dizendo como é que tem que ser a construção das políticas públicas, dizendo como é que tem que ser os espaços institucionais, né? E apresentando um segmento proposta em todas as áreas. E aí, isso, obviamente, já nos coloca num patamar importante, já chama, inclusive, para a gente uma responsabilidade, mas é a nossa tarefa, né? A gente está falando aqui numa cidade, inclusive, que é uma coisa muito importante para a nossa população, sobretudo a população negra, que Paulista é uma das pouquíssimas cidades do Brasil cuja segurança pública se dá a partir de um laboratório do programa do governo federal, que é a Força Nacional. A gente tem uma segurança pública municipal aqui que é feita pela Força Nacional, que passa o dia na rua rodando com um fuzil na mão, com, enfim, armas que como se fosse em guerra, né? E a gente não consegue ter, enquanto movimento social, nenhum relatório do que representou esse um ano de Força Nacional na cidade do Paulista, né? E não temos, inclusive, representantes políticos para chegar lá e protocolar e pedir essa informação e ir lá buscar, porque são todos da base aliada da gestão e não tem esse compromisso com o dinheiro público, com a transparência, com o controle social e com as políticas públicas para aqueles e para aquelas que mais precisam. Então, são muitos desafios, sabe? São muitas tarefas e a gente está aí nessa luta para, a partir de 2021, a gente conseguir construir um mandato democrático, horizontal, com conselhos políticos, para a gente estar começando a fazer as discussões que Paulista precisa fazer.
Show. E esse lance da Força Nacional é a herança de Sérgio Moro, né? Saiu,
é um laboratório dele para a segurança pública, né? Que ele veio, inclusive, apostar aqui em Paulista, que é uma porcaria.
É isso. Nem lá ele tá mais. Já foi tirado da turminha e o programa continuou.
Exatamente.
É, Então, Flávia, eu queria te perguntar, tu comentou da pandemia, e aí eu queria saber como é que tá sendo fazer campanha nessa realidade nova.
Olha, a gente teve muita dificuldade no começo da pandemia para dizer às pessoas que elas não podiam sair. Primeiro porque foi um não saiam sem ter uma estrutura mínima para essas pessoas sobreviverem, né? E aí deu uma segurada aqui enquanto o comércio estava fechado. Depois que o comércio reabriu, acabou a pandemia. Acabou, não, a pandemia não, acabou o isolamento social, assim. E nesse processo de campanha, a gente tem que buscar estratégias, né, para fazer a nossa campanha com segurança, para chegar na casa das pessoas passando segurança também. Não está sendo fácil, inclusive para mim, que tenho uma criança, né, pequena. Mas a gente está fazendo reuniões online. Quando não dá para fazer online, a gente faz reuniões presenciais, né? Enfim. Sabendo que não é todo mundo que tem acesso à internet de qualidade para fazer, baixar um aplicativo, para fazer uma reunião mais demorada. A gente está dentro das estratégias do perfil que dá para fazer, a gente está fazendo o que pode online e o que não pode, a gente vai presencial. A nossa campanha é uma campanha que está iniciando agora. O que nós temos de estrutura mínima foi a partir desse processo de financiamento coletivo, onde as pessoas foram lá e financiaram. Inclusive, o nosso financiamento coletivo está aberto aí no meu Instagram, que é o Flávia Ellen 13, onde a gente está aí buscando estrutura para garantir panfleto, para garantir comitê, para garantir bandeira, para garantir ter condições de rodar a cidade e apresentar o nosso projeto para as pessoas, né? A gente sabe que a gente está lutando num sistema político que não foi pensado para ter candidaturas negras e pobres. Né? É um sistema político que é pensado para eleger quem tem dinheiro, quem tem sobrenome, quem tem cargos altíssimos, e não para receber os filhos de periferia, né? A população da periferia. E a gente está ocupando esses espaços, inclusive denunciando como é que funciona essa lógica do dinheiro e do poder. E o nosso financiamento é a nossa ferramenta de minimamente ter condições de ter o mínimo para fazer o que a gente faz sempre. Só que agora com o diferencial de estar pedindo voto, né? É porque a minha campanha toda vai ser falando de sonhos, falando de projetos, falando da necessidade de nos organizarmos para virar esse jogo. E aí a pandemia foi muito ruim, porque eu tive familiares doentes, eu perdi familiares, muitos companheiros nossos no lugar que a gente mora, foi muita morte. E a gente sabe que quem morreu nessa pandemia foi a população negra, que não tinha acesso a um plano de saúde, que não tinha acesso a um respirador, né? E que é a população negra que ainda está mais exposta, não só à pandemia, mas aos reflexos que essa pandemia já teve, né? As escolas fechadas, o desemprego, essa bagunça que é esse auxílio emergencial e critérios que ninguém sabe de quem vai receber, quando vai receber, qual é a data e etc. As nossas crianças estão dentro de casa, né? E, consequentemente, o nosso consumo de alimentos aumenta, o nosso consumo de energia aumenta, e as nossas famílias estão aí rumando para o desemprego e para um governo federal que está pouco se lixando para a população mais pobre. E aí não é uma conjuntura difícil, fácil, inclusive para a gente estar indo falar de eleição, porque as pessoas estão numa situação de descrença total. Então a gente dificulta, porque mesmo eu nunca tenho participado, nunca tenho tido mandato, não tenho sobrenome na política, enfim, sou professora. Quando chega, é política, é? Não quero saber, não. E a gente sabe que o porquê que essas pessoas estão tão revoltadas, né? E nossa tarefa é escutar: veja só, eu não sou dessa lógica, não. Eu sou daqui, sou professora, estamos fazendo um processo aí para transformar, inclusive, essa revolta em alternativa, porque também não adianta só se revoltar e não se mexer e se engajar para virar essa ordem, e etc. Fora isso, me reconheço enquanto uma mulher negra, mãe, casada, que estuda, que trabalha e que está fazendo campanha com tudo isso, né? Eu não sou liberada, para só ficar de campanha o dia inteiro. Eu trabalho, Eu bolsista e a minha bolsa vai durar 4 anos, então se eu tranco, eu tenho que pagar 6 meses de um curso caro, que eu não tenho condições. Eu moro de aluguel, tenho um menino, etc., como eu já falei. Então a gente faz a correria de se virar nos 30. Mas também é muito gratificante quando a gente chega para uma pessoa que não via em outrora, né? Candidaturas com o nosso perfil na cidade, dizer, poxa, agora eu achei em quem eu vou votar. Agora eu me sinto reconhecida e representada por você. Agora nós, mulheres, vamos ter vez. Agora nós, mulheres pretas, vamos construir junto. Vamos eleger uma mulher preta esse ano. Para a gente é muito gratificante, nos anima, nos revigora e nos faz ainda ter muita força, muita garra para, de fato, buscar esse mandato no dia 15 de novembro. E é assim, inclusive, que eu estou conversando com as pessoas. Eu chego na casa das pessoas, falo do meu financiamento, falo da minha condição, apresento nessa plataforma, divulgo minhas redes sociais, né, o Flávio Ellen 13, e eu digo, olha, vamos junto buscar esse mandato, porque esse mandato é nosso. Aquilo ali é um espaço que foi construído em tese para pensar como é que tem que ser as nossas vidas e qual como os espaços institucionais de poder vai pensar a nossa organização, a nossa condição de vida, a nossa subsistência. Enfim, nós precisamos estar ali, porque gostemos ou não, é lá que a nossa vida é decidida diariamente. E aí, quando a gente vê que as pessoas, então vamos junto, então vamos mesmo, e se engaja, pega nosso material e compartilha, e marca as pessoas, e enfim, indica, a gente vê que a gente está crescendo, está se multiplicando, e se a gente continuar assim, com certeza a partir de janeiro vai ter uma preta jovem de briga naquela casa conservadora fazendo os devidos enfrentamentos.
Eu queria te perguntar como é que está sendo a tua relação com o partido? O partido tem te dado estrutura mínima, pelo menos. Como é que tu vê isso? E outra coisa também é se tu acha que existe, está havendo uma mudança aí dentro dessa lógica partidária junto com as mulheres negras. Tu acha que isso está acontecendo, essas mudanças estão acontecendo mesmo? Ou é só manchete de jornal?
Olha, posso falar pelo PT. A gente está num processo bacana e interessante de organização das mulheres negras. A gente tem uma secretaria há muito tempo de combate ao racismo dentro do PT, que faz os debates que são necessários ser feitos, feito com a estrutura partidária, né, que não é fácil, mas que até dentro da Secretaria de Combate ao Racismo, já criamos uma rede de mulheres negras que pensam a sua própria organização e como se relacionar, inclusive, dentro do ambiente partidário, né? Isso é muito bacana, que a gente reforça essa ideia de que o nosso processo organizativo está se dando em todos os espaços. Sobre a questão do financiamento da partidária, a gente teve no último período uma vitória muito forte, que foi acabar o financiamento privado de campanha, né? Que foi proibir que os empresários, pelo menos em tese, doassem seus milhões para as campanhas da ordem. E aprovamos, sobretudo, o fundo público para as eleições, que é o que garante que a gente tenha uma condição mínima. Agora, inclusive por ser mulher também, né? Nós mulheres temos que ter obrigatoriamente 30% do fundo eleitoral para as nossas campanhas. Agora, o processo de definição. De quando chega, de quanto cada um e cada uma vai ter, também é um processo que ainda precisa ser muito avançado, porque muitas dessas distribuições e tempo de chegar o dinheiro se dá pela branquitude, assim, pela essa ordem que ocorre na sociedade e que também se reproduz nos partidos políticos. Para você ter noção, estamos aí há 4 dias de campanha e eu não sei quanto eu vou receber. Sei que eu vou receber, sei que estão debatendo. Mas quanto eu vou receber, eu não sei. A gente está no sinal que está aí, 5 dias de campanha, todo mundo com as suas campanhas na rua, e eu ainda não tenho um panfleto, sabe? Essa é a realidade, eu ainda não tenho uma praguinha. Minha campanha está se dando majoritariamente de boca a boca e rede social. Material físico eu ainda não tenho, estou esperando o partido me dizer quanto vai ser, quando vai ser, sabe? E é por isso, inclusive, que a gente reforça muito o financiamento de campanha. Porque o financiamento de campanha, assim que dá o start, a gente vai lá e pede nosso dinheiro, né? Pode ser 10 centavos, R$ 1.000, R$ 2.000. Mas é o que garante a gente, após o start, mandar o dinheirinho para a gráfica do nosso material. Inclusive, o material que eu vou mandar fazer vai ser com esse recurso de financiamento coletivo de campanha que eu arrecadei, que eu vou conseguir imprimir os panfletos. Por isso que ele vai terminar, vai rolar até o final da campanha para a gente conseguir ter praguinha, para a gente conseguir ter gasolina para rodar, né? Porque campanha é cara, mas a gente que faz política todos os dias não precisa chegar nas pessoas e dar R$50 para votar na gente, né? Não precisa comprar as pessoas para fazer, para acreditar as nossas ideias. Mas a gente precisa ter material, ter comitê, ter gasolina, ter um VEM, ter transporte, conseguir chegar nos lugares, conseguir ter um crédito para fazer as ligações, né? E nós temos um fundo público para isso, né? Não é à toa que a população negra está lutando para que o fundo eleitoral, o valor destinado aos pretos e às pretas, sejam proporcional ao número dos pretos nas chapas, né? Que é outra luta que estamos travando, inclusive por via do judiciário, porque nem a esquerda e os partidos de esquerda têm isso como prática. Então, que tem que chegar a fundo para mim, tem que chegar porque é lei, e eu vou brigar por essa lei. Se não chegar, eu vou para a justiça, já falei isso em vários espaços, porque é uma lei. Agora, quanto eles vão decidir? E quem são eles que decidem? E quem são eles, né? Eles são os homens que estão aí, brancos, que dirigem ainda os partidos de esquerda, que vão definir quais são as candidaturas prioritárias. E quanto cada candidatura, dentro dos conceitos que eles têm de competitividade, vão ter cada recurso. Então, inclusive, por isso que eu digo que a gente, enquanto população negra, precisa estar ocupando todos os espaços, inclusive os partidários. A gente não pode querer construir um projeto de Brasil antirracista e de esquerda e deixar também que os instrumentos que têm condições de disputar esse Estado, de disputar a política, também sejam espaços majoritariamente brancos, sabe? A gente tem que estar disputando todos os lugares para que as nossas lutas, as nossas vozes e os nossos corpos negros estejam na prioridade, né? E a gente faz isso no trabalho, mas também faz nos partidos políticos. É, não é porque é de esquerda que não reproduz violência, que não reproduz racismo, que não reproduz até muitas vezes classismo. Meu partido, ele não é perfeito, ele é protagonista em várias pautas, mas também na vida interna reproduz inúmeras contradições. E eu estou lá combatendo, como tem várias companheiras negras combatendo e exigindo um espaço que é nosso. É muita luta, não é fácil, muitas vezes cansa, mas é um instrumento importante para a gente estar lutando e chamando o povo para se organizar, né? Inclusive nesse processo de avanço de fascismo, de desmonte do Estado brasileiro, de privatizações, de corte de direitos e etc., e que é uma frase que a gente está usando bastante, é que o Brasil, ele começa nas cidades, né? Então, 2020 é o ano da gente estar disputando as cidades, as nossas ideias, o nosso projeto de país está sendo disputado e construído agora, para se reverberar, obviamente, no próximo disputa eleitoral. E aqui, em Paulista, como eu estou dizendo, as mulheres negras têm uma alternativa de uma preta que briga o ano inteiro, que faz política o ano inteiro, independente de eleição, que está colocando aí a carinha na urna e que está disposta a construir um mandato a nosso serviço, ao serviço da nossa luta, para combater aí esses privilégios dessa classe política assistencialista que reina e manda na nossa cidade. A gente está querendo mudar essa cidade, não porque, obviamente, que o voto em mim não vai mudar a cidade, porque voto não muda a vida de ninguém, como eu falei anteriormente, é apenas uma ferramenta, mas que a gente consegue passar uma ideia, né? Uma concepção de que se nós somos uma população em maioria composta pelo povo negro, por que o povo negro não está representado em nenhum lugar? E aí a gente não aceita mais isso. Como diz a nossa grande deputada lá pelo São Paulo, por São Paulo, Érica Maluguinho, não estamos falando mais meramente de ocupar espaços de poder. A gente está falando de uma reintegração de posse. E é isso que a gente quer fazer aqui em Paulista, uma reintegração de posse. Por isso, 15 de novembro é Flávia Ellen 13180 neles.
Massa. Chegando no finalzinho, e aí eu queria te perguntar duas coisas. A primeira é, qual é teus planos para o futuro na política, para além das eleições, que se Deus quiser vai rolar esse mandato? O que é que tu tem de ambição assim, pra mais para frente? O que é que tu pretende? O que é que tu quer para a gente, inclusive? Pode ser bem utópica mesmo, porque eu acho que utopia é uma coisa boa.
Primeiro que eu quero ganhar a eleição e quero fazer um mandato diferente. Uhum. E ter esse mandato a serviço do processo reorganizativo da esquerda na cidade, passando pela mobilização popular. Eu quero chegar nos próximos 4 anos com o movimento negro forte, com o movimento feminista forte, com o movimento LGBT forte, com o movimento sindical forte, com movimentação de trabalhadores forte. Eu quero que meu mandato seja um espaço para a gente conseguir colocar uma alternativa na cidade, uma alternativa de poder, uma alternativa de projeto, uma alternativa de visão de futuro, visão de cidade democrática, inclusiva, com participação popular. Né? Eu sonho com uma cidade onde as esquerdas, todos os seus partidos, têm uma estratégia em comum, que é construir um mandato para as pessoas mais pobres. Eu quero que Paulista seja uma cidade reconhecida pela política que fez na área da educação, da saúde, né? Que a gente consiga combater o déficit de creche, o déficit de habitacional, o déficit na saúde, que a gente consiga melhorar a vida das pessoas e que a gente consiga buscar esse debate sobre a conscientização política e de classe que a gente precisa ter. Eu quero dar minha contribuição na cidade, eu quero que mais pessoas se sintam confortáveis para debater, para se candidatar, né, para propor, para se organizar, né, que a gente consiga aqui daqui a 2-3 anos ter uma passeata do movimento negro, uma passeata LGBT, né? A gente consiga ter aí conselhos funcionando, comunidades funcionando, né? Que a nossa juventude tenha espaço para estudar, espaço de lazer, espaço cultural, né? Que meu filho cresça numa cidade sem força nacional, né? Que consiga chegar numa praça com os amigos para fazer rap, para fazer rima, para fazer hip hop, porque ele tem 5 anos e já gosta, e que tenha uma gestão e uma prefeitura que tenha espaço para ele buscar uma dança, uma arte, uma música. Né? A gente sonha ele ter por uma cidade diferente, que não vai se dar, obviamente, da noite para o dia. Se dá a partir de muita luta e de disputa de concepção e de poder mesmo. Né? Se a gente daqui a 4 anos chega em outra eleição com muita gente organizada, essa turma do fisiologismo e do assistencialismo não vai ter vez, não. Político vai ter vergonha de fazer propaganda de campanha cortando o mato. Porque como vai dizer, isso aí não é papel de vereador, não. Né? Vai chegar esse povo fundamentalista na casa de Dona Maria para atacar nossa população. Dona Maria vai dizer, olha, vai para lá que você está com bastante de ódio. Viu? Aqui a gente respeita as diferenças. É utopia demais. Mas para quem quer mudar o mundo, o que seria? O que não seria utopia, né? A gente, eu particularmente sou socialista, acredito que a gente enquanto classe pobre, classe preta, LGBT, só vamos ter uma vida tranquila, uma vida serena, quando a gente romper com essa lógica econômica, com esse sistema que vive de explorar nossa força de trabalho, nossos corpos, né, nossos territórios. Né? Enquanto a gente não conseguir ter uma outra sociedade, a gente vai continuar vivendo nessa situação de semi-escravidão. Então, meu mandato terá esse compromisso de reorganizar aqueles e aquelas que lutam nessa cidade por uma outra cidade, por uma outra relação, poder público e sociedade civil, por outra relação com as nossas matas, por outra relação com os nossos rios, né, com as nossas praias, com os nossos trabalhadores, com os nossos agricultores, com a nossa população negra, com a nossa juventude. Enfim, são sonhos, são ideias e que a gente vai caminhando, ocupando e depois passando o bastão e outras pessoas vão contribuindo aí e a gente vai fazendo esse processo de organização e de luta. É isso. É a construção de um novo tempo. Essa é a nossa utopia.
Massa, Flávia. Muito obrigado. Pra gente terminar, realmente agora, não tem nada a ver com campanha política, nada. Eu queria que tu deixasse pra galera alguma coisa que tem te inspirado ultimamente, né? Livro, filme, sei lá, qualquer coisa, música, pode ser qualquer parada que tu deixa aí pra galera procurar e, enfim, algo que tem te inspirado.
Olha, muitas coisas estão me inspirando, nada muito de ouvir ou de ver na parte de música e etc, não. Como eu falei, antes das eleições, a gente estava construindo brigadas populares contra a fome da pandemia e a campanha de solidariedade feminista. E nessa caminhada aí, no processo de pandemia, de arrecadar alimentos, eu conheci muitas mulheres negras que me inspiram. Mas para deixar para a turma, assistam o documentário que está gratuito até o final do mês. Depois começa a pagar, que é Sementes. Sementes, Mulheres Negras Ocupando o Poder. Que eu, inclusive, estou lá nesse documentário, junto com várias candidaturas negras do Brasil inteiro, que mostrou o quanto que o assassinato covarde de Marielle Franco também representou um boom de várias mulheres negras no Brasil inteiro lutando para ocupar esse espaço, para não deixar a voz dela se calar. E é um documentário bem legal, está disponível gratuitamente no YouTube, ele se chama Sementes, e me inspira bastante. Quando eu assisti, fiquei muito feliz, divulguei inclusive nas minhas redes sociais, eu acho que inspira muito e que reforça isso que a gente está falando o tempo todo, né? Que nós precisamos ocupar os lugares que são nossos. É isso, mais uma vez obrigada pelo espaço a todo mundo, e minhas redes sociais estão disponíveis para trocar ideia a qualquer momento. Flávia Ellen 13.
Esse foi mais um episódio do podcast Política é Massa, uma produção autoral minha, Caio Santos, mestre em ciência política e cofundador da Griot Comunicação Política, junto com a minha parceira Luciana Góes. A gente hoje agradece muito mais uma vez os nossos parceiros do Enegrecer a Política, que estão no Instagram como @enegrecerapolitica, e também a nossa parceira Yasmin Alves, que está no Instagram como @queyasminalves, com K no começo e tudo junto. Agradecemos e muito o tempo precioso de Flávia Ellen nessa corrida louca eleitoral que ela está passando. E a gente deseja não só toda a sorte do mundo, mas toda a força ancestral para continuar nessa luta, porque a gente acredita realmente que pessoas como Flávia podem mudar o Brasil. Flávia tá no Instagram, tá? E eu acho que você devia seguir ela, porque além de ser candidata a vereadora de Paulista, nos próximos anos eu tenho esse sentimento que você vai ouvir muito falar dela. No Instagram ela é Flávia Ellen 13, tudo junto. E lembra que tem mais um L, tá? São dois L's no nome dela. Para entrar em contato com o podcast, você tem aquelas três maneiras padrões que eu sempre falo por aqui. Primeiro é o Instagram, @podcast.politica.massa. A segunda é o e-mail, podcast.politica.massa@gmail.com. E a terceira, e não menos importante, é o Twitter, que a gente tá lá como @politica_massa. As eleições estão perto, né, galera? E a gente precisa estar sempre reforçando isso. Mais do que bravatas e frases prontas, enegrecer a política é um objetivo. Vamos continuar espalhando esse conteúdo pelas redes, tá? Sigam nossos parceiros, sigam Flávia, continuem apoiando. A gente precisa mudar esse quadro e a gente vai. A você que me escutou até aqui, muito, muito, muito obrigado. Continua atento e na luta. E até a próxima. Esse podcast é editado pela Griot Comunicação Política.